Salmo 175 del movimiento interno, invocando la protección de Dios, declaro abierto su radio y la presencia de su sol. Primeramente quiero comunicar con la de los adeles, secretario del gobierno, oficina jurídica de Toña, complementar al presidente de la fuerza por la prima de Toña, Daniela Gómez Cabra, y nombre de Milena, inspección de Tapa, complementar también a la compañera de la Iglesia, y a que ha tenido luz, feliz, cumplimiento público de nosotros aquí y que nos acompañe en cabo. Con primero acto, pasamos a análisis de la votación de acto de la sesión ordinaria número 1501 de 11 de diciembre de 2019. ¿Hay una posición de acto? Se coloca acto 1501 de 11 de diciembre de 2019 en votación. ¿Quién se favorable con el secretario? Es contrario, que se levante. Acta aprobada por todos los delegados. Retiro de comunicado es de 91 y también por ti para el Tribunal Popular. En este momento está ocurrida la señora Daniela Gallepín Cabro para ocupar el cargo.
La prima vendemia.
Evidente que mostramos o trabalho dos agricultores,
dos moradores
e dos trabalhadores dos diversos setores de Nova Roma do Sul. La prima vendemia é uma festa de superação. Estamos sempre enfrentando diversos obstáculos, diversos desafios. Porque a cada edição da nossa festa, ela não é sempre igual. A gente renova, faz moldes diferentes, e isso já é um desafio. Esses formatos são sempre para melhorar a nossa festa, são tentativas de melhora, né? Então, a cada edição, a gente tem dificuldades, tem desafios, mas vai superando um a um. Passo a passo. Nova Roma do Sul, através dessa festa, tem a oportunidade de mostrar o que tem de melhor. Não só na gastronomia, pela nossa história, ou pela esporte de aventura. Mas também nós temos muito comprometimento da nossa gente em bem receber as pessoas, em bem servir as pessoas e festejar com elas, que isso também é muito importante. Então, eu convido a todos para participarem, convidarem os amigos, os conhecidos, as pessoas das comunidades e juntos lá, na Prima Vendemia, faremos novamente um dos maiores filós do Brasil. Obrigada.
En este momento convido a la niña Milena Estefan del Tato para que se pronuncie y ocupar el caso.
Boa noite a todos. Boa noite a todos novamente. Então, vamos aqui hoje a convidar a todos vocês para a Prima Vendemia 2020. Festa em que celebra a primeira colheita de uva. A festa irá ocorrer de 24 a 26 de janeiro e 31 de janeiro a 2 de fevereiro. Temos como tema a Luz de Lampiões, objeto que iluminava o caminho dos imigrantes do Mosteló. A festa será entrada gratuita, apenas serão cobrados os passeios e haverá também distribuição de uva. Então esperamos por todos vocês. Espero também que vocês convidem familiares e amigos para se engrandecer ainda mais a nossa festa. Muito obrigada.
Então, nesse momento, eu convido a Jéssica Nandim também para ocupar o espaço.
Boa noite a todos. Eu
Boa noite a todos. Este ano teremos dois finais de semana, então teremos dois quilômetros. Gostaria de convidar toda a população aqui da cidade para que venham participar da encenação para o filó. Terá inscrições, então convido a todos que venham, que participam e que engrandeçam os nossos filós. Também teremos muitos shows, como o Show Nacional do Loubé, Girotondo, Ragazzi do Monte, entre outros shows que engrandecerão a nossa festa.
Espero
todos vocês.
Então, nesse momento, convido a Fernanda Cabaná, esposa, para ocupar o espaço.
Boa noite a todos. Primeiramente, então, em nome do CIO, gostaria de cumprimentar a todas as autoridades e também toda a população que nos assiste e a população que está aqui presente. Nós estamos aqui hoje, então, para fazer o convite para que venham prestigiar a 14ª edição de La Prima Vendimia, a festa que celebra a colheita das primeiras uvas. Diferente, então, dos outros anos, neste ano nossa festa irá acontecer em dois finais de semana, proporcionando, então, ao turista momentos incríveis, onde ele pode vir com a família, prestigiar a festa, participar do filó, participar também dos nossos passeios. Teremos passeios pelo interior do nosso município. Todos eles irão, então, oferecer a uva. O turista vai poder colher no pé a fruta e ver como é que é a sensação. Também será servido, então, o café colonial em todos os nossos passeios. Teremos também shows, uma diversificada feira industrial e muita diversão para toda a família. Nós esperamos e contamos com a colaboração de todos vocês. Muito obrigada.
Eu quero agradecer a presença aqui na casa hoje da presidente da festa, a senhora Daniela Rádio Gádio Pintagra, e a rainha, Milena Sofano Pato, princesa Jéssica Vazir e Fernanda Cabana. Agradecer a presença de vocês aqui na casa e agradecer também ao convite de vocês e desejar a vocês uma boa festa e sucesso com a nossa festa, a maior festa da Garama do Sul. Muito obrigado. Então, agora passamos para o grande expediente. Neste momento, estou convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nosso prefeito Roberto, nosso secretário, ministros presentes, especial Daniela Pablo, presidente da festa, a rainha Milena, Jéssica, Fernanda, muito bom tê-las vocês aqui. O que eu quero dizer hoje? Quando votei contra o aumento ao reajuste do nosso salário, disse que ia doar o meu aumento salarial para duas instituições, ou mais. Só para deixar registrado então. Aonde que foi doado o que nós temos de aumento? Foi para a PAI, entreguei em mãos para o Bonete, agora não me lembro o nome dele, o Bonete de São Roque, no dia da festa. Ele até queria fazer o anúncio na festa, mas eu disse que não precisava. E de agosto para cá, daí foi doado para a Pecan em Bento. Daí, nessas duas instituições, foi quase R$1.000 de aumento que eu dei para eles. Dizer também ao presidente do presidente José, quero parabenizar pelo seu trabalho e empenho durante este ano como presidente do Legislativo. Sem dúvida, foi um bom trabalho. Parabéns. E também desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Que Deus proporcione muito amor, saúde, paz, felicidades. Um ano cheio de realizações. Deus nos mais sinceros votos a todos os municípios novamente. Obrigado.
Neste momento, eu convido a vereadora Anísio para ocupar a tribuna.
Presidente José, demais colegas vereadores aqui, municípios que se fazem presente nessa noite, sempre assíduos, vice-prefeito Roberto aqui presente, em especial, então, agradecer o meu boa noite, agradecer a presença de vocês, da presidente da comissão, da nossa maior festa, já desejando que com certeza vai ser uma grande festa e que o trabalho de vocês, também vice-presidente, vai ser árduo, vai ser trabalhoso, mas a recompensa é bem maior. Então, desejar, com certeza, o sucesso vai ser grande, desejo que o trabalho também seja bom para vocês. Em poucas palavras, nessa noite eu queria manifestar e fazer um breve resumo, em poucas palavras, do nosso ano, que hoje está se findando aqui na Câmara de Vereadores. Aqui dentro, eu falar fora, o nosso trabalho como vereadores vai continuar até a gente voltar. Tivemos dificuldades, tivemos discussões intensas, mas assim, conversas que chegamos ao meio do bem do município. Beijo e parabenizo a cada um de vocês, colegas, aqui hoje presentes, e a todos que nos assistem podem ver que a gente está trabalhando para o crescimento do município. Opiniões diferentes tinha, divergimos de muitas coisas, mas no fim prevaleceu o respeito, e com esse respeito, com certeza, nós valorizamos a cada um que mora aqui no nosso município. Espero que no próximo ano, já me adiantando um pouquinho, não sei se vai se concretizar, porque eu dependo dos meus colegas vereadores aceitarem, assumirei e assim for eleita a presidência do próximo ano que vem. Não vai ser difícil, mas ao mesmo tempo a responsabilidade é muito grande, porque é um poder municipal que vai estar nas minhas costas e eu vou ter que responder por isso, pelos atos que eu vou ter que cumprir. Por isso mesmo, né, desejar, então agradeço, se for sim, agradeço, se for não, também que seja pelo bem de cada, pelo bem de Nova Roma, não é pelo meu bem, mas pelo bem de Nova Roma. Dizer também que no município de Nova Roma do Sul, a gente pôde observar que o trabalho foi constante e árduo, e a gente teve grandes avanços no nosso município, tanto nas obras do município, em estrada, em asfaltamento, tanto na educação, tanto na saúde, que muito melhoramos, parabenizar aqui o secretário do presidente também, e que o ano que vem a gente possa estar unidos novamente aqui para batalharmos mais trabalhos e que eles sejam concretizados para o bem da Nova Roma do Sul. Desejo a todos, então, que o próximo ano novo seja muito feliz, de prosperidade e que traga muita alegria para todos nós. Era isso.
Então, nesse momento, eu convido o vereador Gustavo para ocupar a tribuna.
Vamos a todos. Saúde, presidente José, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, nossa secretária, municípios aqui presentes, nos acompanham também através da nossa página no Facebook. Quero também dar uma boa noite especial a Dani, presidente da festa, Milena, Jéssica, Fernanda, nossas soberanas, e dizer que com certeza estaremos não só presentes na festa, participando, aproveitando a festa acima de tudo, mas também colaborando no que for possível, necessário. Tenho certeza que é o papel do vereador. O vereador, além do parlamentar aqui de votar os projetos do nosso município, ele muitas vezes ele é o que ajuda no favor, está sempre disposto a qualquer coisa. Eu tenho certeza que a maioria de todos os vereadores aqui estarão presentes na festa e estarão também dispostos a colaborar no que for necessário. Então, mais um ano legislativo se encerra e com ele a gente vem aqui e traz um pouco do resumo do nosso trabalho. E eu, como meu terceiro mandato de vereador, eu pude, desde o primeiro, segundo e agora o terceiro mandato, eu pude desempenhar a função de três tipos de oposição. A gente sempre foi oposição, a minoria na casa, mesmo sendo a maior bancada nesses mandatos, mas sempre tive uma minoria aqui no parlamento. Mas nessas três legislaturas podemos ter desempenhado funções que às vezes não agradaram a maioria, que não foram corretas, coerentes, às vezes exageradas. E em cima desse trabalho podemos refletir, e cada vez que a gente senta na nossa cadeira, vai mudando um pouco a forma de pensar e de agir, e faz com que a gente chegue nesse ano um pouco mais tranquilo, mais leve. Eu fico imaginando o nosso município de uma maneira total, pensando no que render mais para o nosso município, o que nós podemos fazer para produzir mais, para que as coisas andem melhor, para que as coisas funcionem melhor. Problemas, dificuldades, acertos, erros, sim, existem e sempre vão existir. E a oposição, às vezes, ela é aquela que aponta, né, um caminho diferente, um caminho melhor. E é isso que a gente procurou fazer nesses últimos 2-3 anos de mandato. Apontar sempre em cima das nossas opiniões, das nossas ideias, um caminho melhor. Às vezes a gente poderia sim, de maneira mais agressiva, cobrar, criticar. Mas, como já disse, tive experiência e nesse lado não funcionou e tenho certeza que não vai funcionar. Eu penso de maneira geral na comunidade que trabalhamos juntos. Podemos sim vir aqui, às vezes, mesmo sendo oposição, mesmo tendo ideias diferentes. Poderíamos vir aqui criticar toda hora, discutir toda hora, brigar toda hora, às vezes se ofender, passar do limite, como já aconteceu várias vezes aqui na casa. E nunca resolveu nada. Só as coisas só pioraram por dois lados. Então, dessa maneira que a gente vem aqui trabalhar, visando sempre o melhor. Eu vejo a nossa posição, mesmo que a gente, às vezes, na maneira de repensar de certas pessoas, deveríamos ser mais contundentes, ter uma postura mais agressiva, como eu disse, ter uma posição mais serena. Eu vejo o outro lado, eu vejo o lado de mostrar uma posição construtiva. Ela aponta um caminho melhor. Eu não posso vir aqui criticar a administração, criticar os vereadores, criticar um trabalho, uma obra, um serviço da prefeitura. Eu tenho que vir aqui apontar um caminho melhor, uma ideia diferente. Acho que essa é uma maneira de fazer uma oposição que dá certo. De parceria, tanto situação quanto oposição. Porque a gente conhece todo mundo, a gente tem uma ligação com todo mundo, a gente é um município pequeno, a gente dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, todo mundo depende da prefeitura, tanto na saúde, na educação. Isso é muito importante, que as coisas funcionem, que as coisas dê certo. Às vezes, sim, existem problemas que a gente diretamente pode resolver com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário, com o presidente da Câmara, como já foi feito muitas vezes, através dos nossos pedidos, através do nosso trabalho aqui na casa. Então, nesse ano, como comentou a vereadora Camille, que vai ser a nossa presidente do ano que vem, pode ter certeza, vereadora, que se depender da minha parte, e tenho certeza da minha banca, da bancada do MDB, o ritmo vai ser o mesmo, a sintonia vai ser da mesma maneira. Trabalhar junto, se precisar votar contra, votamos, a favor, votamos, o que for necessário, pensando no bem do município. Às vezes a gente tem esses acordos nas votações para dar a impressão que a gente está trabalhando junto. Tem essa parceria e essa liberdade entre as bancadas discutir e conversar. Como eu falei,
desde 2009 estou aqui na casa e já passei por várias situações de todos os tipos. E tenho certeza que hoje eu já estou maduro o suficiente para saber o que é o melhor caminho, o que é o melhor resultado para a comunidade. Posso sim pensar no meu partido, posso sim pensar mal no partido adversário, sim. Mas com certeza isso, do lado de fora, não vai dar resultado. Tenho certeza disso. O ano que vem é o ano da eleição. A gente sabe que os ânimos, às vezes, eles se alteram. Mas a gente está preparado, sim, para trabalhar junto, para construir junto, do mesmo ritmo. Não é porque é um ano de eleição que a gente vai vir aqui, o ano que vem, com armas na mão, pedras, para querer fazer o que a gente não fez nesses 3 anos que passaram no mandato. Então, queria deixar aqui no recado, tanto para o presidente José, que pôde presenciar e liderar a casa aqui, nessa parceria, nessa conduta de todas as bancadas, e também para a futura presidente Elisa, que estaremos juntos conduzindo os trabalhos aqui da casa, e se precisar que a gente vai discutir, vai divergir de certos assuntos, mas sempre com respeito e coerência pensando na comunidade. Obrigado.
Neste momento, estou convidando a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúde, presidente José, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, comunidade que presente, que nos acompanha através da rede social. Uma saudação especial ao presidente Daniela, sucesso na presidência da nossa maior festa do município. Eu tenho certeza que cada ano ela será maior do que as anteriores. Ao nosso clube soberano, parabéns pela vitória, pela conquista de vocês. Desejo muito sucesso, muito êxito no trabalho que vocês vão ter pela frente para a divulgação da festa, que eu tenho certeza que o nosso município será muito bem representado e você tem uma capacidade imensa para mobilizar as pessoas para que se engajem nessa festa, que participem e que cada vez possamos dizer que é a maior festa do município. Eu acho que sempre que a gente está na presidência, o trio tem essa expectativa sempre, superar as anteriores, né? Às vezes é no público, às vezes é na quantidade de dias, na quantidade de eventos, de shows, mas enfim, sucesso a todos vocês. Estaremos juntos, né, nessa festa do nosso município. Hoje de manhã eu li uma coluna do Frei Jaime Bêtida, eu gosto de quando eu li as palavras dele, e ele me chamou a atenção quando ele começa assim: se você não sabe por onde começar, comece pela gratidão. Eu acho que essa frase hoje resume o nosso último encontro, a nossa última sessão ordinária da casa. Hoje eu tenho mais a agradecer do que certamente outra coisa, né? Então, eu estou muito grata por termos conseguido cumprir esse ano legislativo muito intenso. Ele foi um ano bastante intenso em vários sentidos, né? Acho que as questões da comunicação rápida em que vivemos hoje, ele exige da gente respostas rápidas, atitudes rápidas e um estudo mais aprofundado de todas as questões a qual a gente se envolve em todos os nossos afazeres. E quando eu digo que ele é intenso, ele foi intenso no sentido da gente estudar, se aprofundar, trabalhar, cumprir com o nosso papel legislativo dentro de um aspecto muito consciente de tudo aquilo que se estava aprovando. Afinal, essa casa é aquela que aprova o que o executivo pode ou não pode fazer. Ele passa por essa instância. Então, acho que foi um trabalho intenso de qualificação, tentando buscar qualificar as ações do governo, ajudando seus serviços, que as ações do próprio executivo elas têm um êxito maior em função dos trabalhos que a gente aprova, que a gente ajuda com as nossas ações da casa. Quando eu digo que a gente ajuda, é porque a gente também aponta, a gente indica
sugestões para pedidos de indicações, sugerem o executivo ações para melhorar as condições, tanto de vida, de estrutura e de serviços dos cidadãos do nosso município. Nós fomos eleitos para representar o cidadão e somos a voz deles perante o executivo. Aqui é um município pequeno, onde todo mundo tem a possibilidade de se encontrar na rua, de bater a porta e acessar diretamente o gabinete do vice-prefeito, do prefeito, do secretário. Mas, dessa mesma forma que tem a facilidade de acessar essas instâncias executivas, a população tem a facilidade de acessar a nós, vereadores, para que ouçamos então as demandas deles. Então, realmente, acho que a palavra gratidão é o sentimento que fica hoje por tudo que conseguimos avançar, criar, propor, né, e construir, porque eu acho que nós construímos nessa casa relações talvez um pouco diferentes do que nos anos anteriores, como o Gustavo colocou, talvez a gente tinha nessa casa. Então, eu particularmente, eu sou muito grata pelas nossas ações, pelas nossas culturas nessa casa. Então, eu desejo a todos um Natal de muitas bênçãos, que o sentido de Natal seja realmente de renovação da nossa esperança. Que além da gratidão, então, que a gente tem, pelas possibilidades que a gente tem, que a gente renova a esperança com os dias melhores. E um ano novo muito produtivo e especial. Seja especial a cada dia para todos nós. Obrigada.
Nesse momento, então, convido o vereador Abim para ocupar a tribuna. Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimento ao presidente José, colegas vereadores, assessoria jurídica, vice-prefeito Roberto e os municípios oficiais. Primeiramente, parabenizar a Daniela por conduzir essa maior festa no nosso município. Com certeza, está muito bem representada. Parabenizar a Milena, a Jéssica e a Fernanda. Também posso dizer a mesma coisa, o nosso município está em boas mãos, muito bem representado e com certeza vai ser a maior festa. E outro assunto, eu queria primeiramente agradecer ao colega José por fazer parte da mesa neste ano e a todos os vereadores. E acredito que cada um neste ano dê o melhor de si, para que esta casa conseguisse fazer um bom trabalho. Falei muito bem, Gustavo. Eu estou aqui há 15 anos nessa casa, mas a primeira legislatura não era fácil de trabalhar aqui. Era muita crítica, era muita cobrança. E hoje eu estou vendo o seguinte, a gente hoje não. Eu falei isso aqui quando consegui meu quarto mandato. A gente não está aqui para dividir, a gente está aqui para somar. A gente quer que o nosso município cresça e tem muito ainda para fazer. E vamos lá a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Espero que o próximo ano seja muito bem conduzido pela colega Camila. Obrigado a todos.
Neste momento está convida a vereadora Danila para ocupar o tema.
Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores e estendo os cumprimentos à comissão da Festa Latina Vendêmia, que está aqui hoje, as nossas soberanas, o presidente. Cumprimento também a comunidade que nos assiste, quem acompanha em casa. E agradeço sempre a presença do vice-prefeito e da assessoria que nós temos aqui na casa. Na semana passada, eu introduzi um assunto, falei sobre o meu pedido de licença aqui na Câmara, que eu apresentei, que deve ser pedido pela mesa, a partir de janeiro de 2020. Não tendo uma data final, né, pode ser o ano inteiro, não sei, o pedido de licença não é uma... Não é uma exoneração, né? Quero que saia isso claro para a comunidade. Então, pode ser que nós vejamos de novo, mas como vereadora hoje, acho que cabe a mim, então, concluir o assunto, explicar para os munícipes que, de coração aberto e, ao mesmo tempo, um pouco doído, visto que acho que é notável o amor com que eu conduzo o trabalho aqui no Legislativo. Mas, você, A princípio eu vou trocar de cargo e vou estar assumindo uma nova missão pelo município. Eu acredito ser uma missão maior, mais profunda, onde eu vou precisar me dedicar mais e vou poder atuar mais em prol dos direitos da população em geral, da comunidade e do município sobretudo. Então, com isso, hoje encerrando o terceiro ano da nossa legislatura, encerrando o ano de 2019, eu quero agradecer a todos os colegas pelo trabalho que nós fizemos em conjunto nesses três anos, porque quando eu falo em conjunto, é o nosso trabalho em prol do município, em prol do que nos foi otorgado através desse mandato legislativo. Até durante esse tempo, eu imaginava como seria meu último ano como vereadora. Afinal, embora algumas pessoas não percebam, mas a gente é eleita para ser vereador. A gente não é vereador. A gente recebe um mandato para cumprir por 4 anos. Mas a gente não é. A gente está exercendo. Isso quer dizer que a gente está por 4 anos, que depois isso pode se renovar ou não. Vai depender tanto da nossa vontade quanto da vontade da comunidade. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos que trabalhar para um bem maior. Não, a gente não está trabalhando para nós, para a nossa imagem, nem para algumas pessoas. A gente está trabalhando para a comunidade. Então, nisso, eu ficava pensando como seria meu último ano de mandato, como seria a última eleição, a última sessão, o que eu falaria. E não estou nem dizendo que hoje é a última sessão, nem que hoje eu teria algo pronto para dizer. Pelo contrário, eu quero dizer que estou aqui falando do meu coração sobre esse meu pedido de licença, sobre o meu agradecimento a vocês, colegas, pelo trabalho que vocês se dedicaram junto comigo, pelo respeito que vocês tiveram comigo. Aprendi um pouco com cada um de vocês, alguma coisa eu aprendi com cada um de vocês. Saio daqui, então, preparada para essa nova missão, a partir de janeiro. Agradeço em especial ao grupo nosso de mulheres. Nós conseguimos introduzir aqui no município um trabalho antes nunca visto na Câmara de Vereadores, 3 mulheres trabalhando em conjunto acima dos partidos. Nós nunca tínhamos, o município nunca tinha tido antes 3 mulheres, ainda mais juntas. A gente abriu portas para que mais mulheres se sintam seguras e confiantes de se candidatarem, de estarem aqui representando. E a gente mostrou para uma comunidade que o poder, ele precisa de igualdade de gêneros, de participação diversificada. Então, assim, eu já estendo os meus cumprimentos para a vereadora Armilde, que tem tudo para ser a nossa próxima presidente. Eu vou votar em si, Armilde, nem só porque nós estamos na mesma coligação, mas porque eu acredito no seu trabalho, no seu potencial. Tenho certeza que vai fazer um bom trabalho ano que vem pela Câmara, assim como fizeram os presidentes anteriores, e assim como eu cumprimento o vereador José pelo trabalho que fizeste esse ano, José. José, tu para mim é um exemplo de político, um exemplo de vereador. Eu já te disse isso muitas vezes, né? Cabe deixar registrado também. A tua liderança, o teu pensamento, a relevância pública com que tu trata todos os temas, eu quero te parabenizar. Obrigada por tudo que tu me ensinou. Que 2020 seja um ano muito produtivo para o município na questão legislativa, que a gente continue sempre com essa rapidez e agilidade. Sempre, se der para votar o projeto agora, vamos votar para agilizar algum trabalho. E a comunidade pode continuar contando comigo no que for possível, no que for, no que eu estiver, do que tiver ao meu alcance, nos meus limites, na minha disponibilidade. Eu dou o meu melhor como vereadora até aqui. Peço desculpas a alguém porque algum dia procedi de alguma palavra, alguma atitude que talvez não tenha contentado. Nunca foi com intenção pessoal, mas sempre foi defendendo alguma ideia ou algum trabalho do município. Então, agradeço a todos. Continuo à disposição. Eu acho que estou sendo tão nervosa no meu discurso, né? Parabenizar a administração pela feira que realizou no último domingo, sábado e domingo. Foi um passo muito importante, né, que incentivou a participar aqui no município. E parabéns também à administração pelo trabalho que vem realizando pelo município.
Eu acho que a gente está no caminho certo, sim. Ano que vem, eleições municipais, as pessoas elas vão saber olhar por quem está disposto, por quem realmente se doa para a comunidade. Então, muito obrigada a todos e continuamos, né, com esse trabalho.
Com esse momento, passo a presidência ao vice-presidente do Elogio.
Assumindo a presidência da casa, então, momentaneamente, quero saudar os colegas vereadores, o nosso vice-prefeito, as nossas assessoras, público que nos assiste aqui, público que nos assiste em casa, uma saudação especial à presidente Daniela, e o trio de soberanos aí que conduzirão a beleza e a simpatia da nossa festa. Com certeza irão fazer um bom trabalho. Isso conheço todas três. Duas. Uma já é parente, a outra pretende ser. E a outra gente é da mesma comunidade, sempre tivemos amizade com a família. Então, desejo a vocês um excelente reinado. Então, convido José para que também passemos a palavra.
Dispensa a salvação, Senhor Jesus, e registrar também a presença de nosso prefeito, Roberto, na casa. E ver que hoje a última sessão do 2019. Dizer que o objetivo foi uma ilusão ser alcançado a mim foi executado em Santa Cruz. Tanto por parte da administração, como a gente vai acompanhando, como a parte da Câmara do Brasil. Dizer que há poucos dias a Câmara do Brasil devolveu um recurso ao Executivo. Isso mostra que a gente está aqui não fazendo mais uso do recurso. Dizer que tanto o Executivo como o Legislativo foi um exemplo em diárias da região do nosso município, onde que tanto a Câmara como o Executivo, quando a gente sabe dificilmente a gente usa recursos em diárias, e assim sabemos que o recurso vai em outra executiva, onde que vem beneficiando a comunidade. Dizer que o ano passado foi encontrado uma bidão da saúde, e este ano com o dinheiro que retorna a casa aqui da Câmara, que foi feito em sentido à agricultura. Dizer que na saúde, pelo terceiro ano, a gente vai levando o primeiro lugar na saúde. Dizer também que foi entre os 11 melhores municípios do estado, nós vamos também se concluir junto, na melhor gestão. E nas áreas também que fizeram que foram uma experiência no município. Então, quero dizer que nós vamos assim, muito destacando pela administração, ainda que tanto na parte de obras como na parte de bens, a comunidade, a administração vem sendo um exemplo e vem dando uma resposta ao trabalho. Dizer também que há poucos dias foi concluída mais uma obra de asfalto, aumentando quase 10 quilômetros na comunidade que liga dentro da comunidade aqui a Minas Paletas, um trecho que liga que dá sentido a Veranópolis, e ainda que vem feito também o capeamento na subida aqui. Então, entre os dois trechos que foi entendido era o capeamento, quase em torno de 10 quilômetros de asfalto. Então, isso mostra que a administração está andando e o resultado tem aí. A gente para ganhar por terceiro ano, levar o primeiro lugar na saída, isso mostra empenho na administração, no secretário Roberto que está aí, por ser referência ao Estado. E por ser município também com entre os olhos da mulher no assunto também, você também mostra para buscar e empenhar cada real que tem a beneficiar a comunidade. E por fim, agradecer aos colegas vereadores por ter confiado, por ter tido a oportunidade de mais um ano de vir a essa casa, de ver que alguém tem de violência aqui nessa casa, mas as diligências e diligências também constitutivas, isso faz parte da casa, aonde que, quando a gente tem de base, a gente de base por divergências constitutivas e não negativas, então isso faz parte dessa casa. Agradecer mais uma vez a cada um, a minha companheira Marina, de partida, ajudar ela um bom trabalho, ao trabalho que ela vai iniciar agora na próxima ano. Com certeza, a Marina é um exemplo de vereadora. O trabalho que ela tem aqui na casa, com certeza, vai fazer também o meu cargo que ela vai assumir. Então, para finalizar, agradecer mais uma vez o apoio a todos os vereadores na casa, primeiramente pelo voto, como que apresentei a chapa como presidente, e por fazer um ano de trabalho junto com os novos vereadores, independente do partido, a gente foi buscar um objetivo ao município e não ao partido. E para ajudar a cada um de vocês aqui no Sul Natal, um bom ano novo, e que o ano de 2020 seja melhor que o 2019. Para isso, muito obrigado.
Tá, neste momento, devolvo a presidência ao vereador José Cunha. E também quero aproveitar de desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo.
Então, neste momento, nós vamos passar em votação o projeto de lei dessa comunidade secretária que faça a leitura do projeto de lei 1481 de 2019.
Projeto de lei municipal número 1481 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos financeiros à empresa compra de área de terras e da outras providências. Douglas Fávero Cazu, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, no uso de suas atribuições legais que a Lei Orgânica Municipal lhe confere, encaminha à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à cooperativa Sicredi Serrana RS, CNPJ número 90608712-001-80, os incentivos previstos na Lei Municipal número 649/2003, de 1º de abril de 2003. Artigo 2º. Os incentivos referidos no artigo 1º constituição do pagamento de parte do valor relativo à compra de área de terras para a edificação da usina, limitados ao valor máximo de R$40 mil, nos termos do requerimento e demais documentos anexados. Artigo 3º. A empresa fica responsável em prestar contas do valor recebido do município, sob pena de sofrer as sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Parágrafo 1º. O valor dos incentivos expressos no artigo 2º da presente lei somente será repassado por ocasião da assinatura da escritura pública de compra e venda do imóvel, mediante a inserção da mesma de cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e insenhorabilidade em favor do município de Nova Roma do Sul, que permanecerão pelo prazo de 20 anos, sob pena de ser que se impor a devolução dos valores corrigidos monetariamente, acrescidos de juros de 12% ao ano, além de, da empresa ter o compromisso de observar o inteiro teor do disposto no artigo 5º e seus incisos em alínea da Lei Municipal nº 649 de 2003, inclusive as alterações feitas pela Lei Municipal nº 1472 de 2019. Parágrafo 2º. O município deverá ser chamado a comparecer aos atos de assinatura da escritura pública de compra e venda, firmando a mesma como anuente. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: órgão, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Turismo, unidade orçamentária 0901, incentivo à indústria, comércio e serviços, o recurso livre. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, em 9 de dezembro de 2019, Douglas Fábio Pajú, Prefeito Municipal.
Então, eu vou abrir o espaço, se você quiser comentar o projeto, eu vou passar as comissões. Alguém quer comentar o projeto? Governador do Estado.
Senhor Presidente, começando agora com as bancadas e de comum acordo, eu pediria vista do projeto, e, tendo como argumento a falta de documentação e também por se tratar de um alto investimento do poder público para com esse projeto, vamos pedir a vista do projeto no prazo regimental que está dentro, está legal dentro do prazo, então pediria a vista de formatação de 2016, sem dúvida.
Então, coloca o projeto hoje, 1489, em votação com o pedido de vista, que for favorável ao permanente sentado, os contrários, que se levantem. Então, projeto de lei número 1481 de 2019, aprovado o pedido de vista por todos os vereadores. Esta primeira secretária que passa a leitura do projeto de lei número 1482 de 2019.
Projeto de Lei 1.432 de 2019 estabelece critérios e autoriza o aumento ou a diminuição da carga horária para todos os cargos efetivos criados por lei no município e da outras providências. Douglas Fábio Pajú, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, dentro das suas atribuições legais que a Lei Orgânica Municipal lhe confere, encaminha a Câmara de Vereadores Municipal, Câmara Municipal de Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Atendendo à necessidade, conveniência e interesse público, mediante o termo de adesão consensual com o servidor, fica autorizado o município a aumentar ou diminuir a carga horária semanal para todos os cargos efetivos, já criados ou que ainda serão criados por lei municipal, consoante a Lei nº 1.151 de 2011. Artigo 2º. Ocorrerão o aumento de carga horária semanal. Haverá o aumento proporcional dos vencimentos, bem como ocorrerão a redução da carga horária semanal. Haverá a redução proporcional dos vencimentos. Parágrafo único. Fica desde já estabelecido que o acréscimo da carga horária fica limitado a 40 horas semanais e a redução da carga horária fica limitada a 20 horas semanais. Artigo 3º. No interesse do serviço público, poderá também o município convocar o servidor a retornar a carga horária inicial. Parágrafo único. Ocorrerão a hipótese prevista no caput, o servidor deverá ser notificado com antecedência prévia de 30 dias. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete de Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, em 2 de dezembro de 2019. Douglas Fábio Pajú, Prefeito Municipal.
Para estar com a palavra, o presidente da Comissão de Constituição do Fisco, vereador Jesus.
Esta comissão opina pela contrariedade deste projeto.
Paso a palavra ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Exposição da Câmara Parlamentária, vereadora Marina.
Recebe cumprimentos feitos anteriormente. Em relação a este projeto, por ele ter um conteúdo muito amplo, ele não deixa claro especificamente quais serão os impactos, quais serão as mudanças orçamentárias. Então, essa amplitude, ela não permite dizer que esse projeto não tem óbito para ser aprovado. Sendo assim, a opinião é que ele deve ser rejeitado por questões financeiras mesmo.
Alguém mais quer comentar o projeto? O senador Gustavo.
A Marina também.
Senhor presidente, colegas vereadores, ministros, na exposição de motivos e também no corpo do projeto de lei, já abre aspas e diz que estabelece critério e autoriza o Poder Executivo a aumentar ou diminuir carga horária para todos os cargos executivos criados por lei no município. E seria totalmente favorável que nós incluíssemos essa palavra aumentar. E se esse projeto viesse, como estabelece critérios, autoriza a diminuição de carga horária, seria favorável. Mas como consta a palavra aumentar, ele dá um cheque branco para o prefeito, que dá no quadro do funcionário, e aumentar a carga horária, dependendo dos interesses, dependendo das necessidades, sem passar aqui por nossa autorização. Então nós rejeitamos esse projeto, o critério do prefeito ele continua o mesmo, ele tem hoje a autonomia só de aumentar e diminuir a carga horária do médico e do dentista, no quadro de funcionário, somente esse. E temos exemplo aqui na casa, vereadores do Bico, né, que já passou aqui casos específicos de funcionários, que houve a necessidade de aumentar a carga. Então veio o prefeito municipal, solicitou aumento de carga horária de 20 para 40 de funcionários, tal, com uma justificativa, com a gente aprovou e registrou. Então veio dessa maneira também, que caso há necessidade de algum funcionário, pelo aumento ou diminuição de carga horária, tendo em vista a crise financeira, o que for que seja necessitado no trabalho, as demandas, que venham para casa em caso específico do cargo A, cargo B, funcionário A ou B. Veja uma visão do Poder Executivo, porque se diz a diminuição da carga horária é muito positiva, porque a gente tem visto a crise financeira, que a gente sabe que ano a ano vai aumentar as coisas, a corda vai apertar, e no, já está no nível federal, no nível estadual, e vai chegar no nosso município, que a gente vai chegar no nosso município. Digamos a questão da receita e a despesa. Como a gente tem em outros municípios vizinhos, que a despesa já é maior que a receita. No caso do nosso não é, infelizmente não é. Mas temos que ter essa preocupação de que sabe no futuro autorizar o prefeito a diminuir a carga horária para todos os cargos efetivos aqui. Então, desse jeito, na maneira que veio o projeto, eu sou contra o que se diz respeito simplesmente ao aumento da carga horária. Por que a diminuição seria possível? Por que?
Passa a palavra, vereadora Marina.
Eu sou contrária a esse projeto de lei, porque eu vejo ele muito, muito amplo, de modo geral, não especifica a necessidade, a justificativa, ou se realmente vai ser aumentado ou diminuído. Eu seria favorável se fosse projeto de lei, porque tal cargo vai ser diminuído, e tal motivo, e tal cargo vai ter a carga horária elevada, e tal motivo, ficando justificativa a necessidade de atendimento desse setor do funcionalismo público. Então, se o administrador público ele deve, ele pode fazer somente aquilo que a lei autoriza, então deveria ser uma lei específica, clara e objetiva. Sem a gente dar uma margem muito aberta, a gente não sabe se vai ser um serviço tão pouco benefício. Então, eu acho que em 2020 pode ser organizado melhor.
Para
então aqui na Câmara,
é
mas hoje
o
negócio será contrário a
esse
projeto
de
lei. Também sou contrário a esse projeto, porque eu acho muito temerário dar carta branca total
para que o executivo realmente tome qualquer decisão para qualquer cargo. Eu acho que todos eles podem ter as suas ajustes, se assim o executivo entender, desde que passe por uma análise criteriosa do justificativo individual de cada um. A gente não está dizendo que o executivo não pode mexer. A gente quer saber, caso a caso, que acho que é para isso que a gente está aqui, para fazer uma análise e poder nos votar com consciência, né, e com certeza daquilo que vai acontecer. Também, vereador do Estado, eu concordo que se fosse só diminuída, também seria contra. Porque se pode diminuir a cada horário de um determinado cargo, mas se tem a necessidade daquele trabalho, porque senão eu acredito que hoje não teríamos as pessoas que são instituídas, em vez desses cargos, porque daqui a pouco se pode diminuir a carga horária para criar novos cargos e acomodar mais pessoas. E também se a gente der carta branca pode acontecer. Então, se a gente puder guardar análise individual, a gente vai ter clareza e certeza do que a gente está votando com consciência e transparência. Então, eu sou muito favorável por esses motivos. Contrário por esses motivos.
Então, com a palavra, vereador.
Também dizer que se há necessidade de aumentar a carga horária em algum setor, né, com algum funcionário, vamos exemplificar, eu estou médico que tem 20 horas, fisioterapeuta 20 horas, se quer aumentar para 30 ou para 40, me pede o executivo enviar um projeto à Câmara para que a Câmara, desde que seja bem especificado tudo, a necessidade, mostrando que há tal necessidade, com certeza nós da Câmara iremos aprovar. E também se for reduzir a carga horária e o salário, com certeza tem que haver a concordância de ambas as partes. Então não há necessidade desse projeto. Então, mais uma vez, vou dizer que meu voto é contrário a esse projeto.
Alguém mais quer levantar o projeto? Vereadora Linda?
Só para declarar meu voto, que também ele é contrário, sabendo que o prefeito ele sabe o que ele está pedindo, mas devido à falta, um pouquinho da falta, o que realmente esse projeto quer, porque digamos que certa operação feita por um funcionário não mereça, não há mais a necessidade dessas 40 horas, que ele só precisa de, digamos, de 30 horas, então o próprio executivo pode mandar para nós aqui especificando por que não precisa do total de horas que o funcionário está exercendo. Como também poderá vir o projeto pedindo o aumento da carga horária, porque ele não está mais conseguindo suprir, fazer tudo aquilo que precisa nessas 40 horas. Então, por isso mesmo, se há necessidade do projeto, então venha especificado aqui a qual servidor ele está sendo reduzido a carga horária ou aumentado.
Alguém mais quer comentar o projeto? Então, tem encaminhamento. Dizer que, para quem está assistindo, quem nos acompanha em casa, que nem todo o projeto que vem do executivo, a gente aprova aqui na casa. Também que vão ouvir hoje a maioria dos vereadores dando a sua posição. Porque a gente sabe entender, a gente sendo uma situação aturando o projeto, a ligação é outra. Então, a casa aqui tem as atitudes da gente aqui própria. Quando a gente acha que não é o correto, a gente rejeita o projeto. Quem sabe se ele é um projeto mais completo, como foi comentado aqui por todos os vereadores, reduzindo o cargo, reduzindo o valor, reduzindo a hora, com certeza a casa tem a concordância de quem está substituindo o cargo, a casa aprovaria, né? Mas dessa forma, fica um projeto meio que vazio, um projeto que com certeza as atitudes do prefeito
não seria de desbanjar o que tem hoje no público por tudo aquilo que acompanha a gente ver o compromisso que ele tem com a sociedade, mas não é por isso que a gente vai aprovar. A gente entende que o projeto não está completo, então a gente vai rejeitar esse projeto. Então coloca o projeto da lei 1482 de 2019 em votação. Quem controlava se parece acertada, contrário se você levanta. Então o projeto de lei 1482 de 2019 está sendo rejeitado por todos os vereadores. Então agora vai em votação o projeto do decreto legislativo número 4 de 2019, a comissão de desenvolvimento econômico do governo parlamentário já deu o parecer dela. Então está aberto o espaço, quem quiser comentar o decreto. Alguém quer comentar o decreto? Como está com a palavra do vereador Jesus?
Como pareceu 20.221 do Tribunal de Contas do Estado deu parecer favorável, eu acredito que ele passou por uma análise de várias pessoas, eu acredito que então como ele foi aprovado, nós também aprovaremos.
Então coloca o projeto do decreto executivo número 04 de 2019 em votação, quem for favorável não é sustentado. Contrários que se levantam. Então, o projeto do decreto número 04 de 2019 aprovado por todos os vereadores. Então, hoje, como é a última sessão, é do costume eleger a nova mesa, as comissões. Então, vai ter uma chapa a apresentar. A presidente, então, seria a vereadora Amília, vice-presidente José. Márcio, primeiro secretário, Adi, segundo secretário. Essa seria a chapa de número 1. Se tem alguém que queira apresentar essa chapa, então colocamos a chapa número 1 em votação, com esses representantes da mesa. Como eu tinha só uma chapa, foi unanimidade aos votos elegendo a nossa colega vereadora Amília, presidente, eu José, vice-presidente, Márcio, primeiro secretário, eu Adi, segundo secretário. Então, nesse momento, então, vamos passar a votação às comissões. Então, convido os líderes da bancada, cada partido, o líder da bancada, para nós. E se disse, será que o presidente disse que isso é votado. Então, nesse momento, os 5 minutos, para a comissão se reunir e decidir quem será o próximo presidente da comissão. então dando continuidade ao nosso trabalho, vou passar os nomes da primeira comissão, com presidente, vereador Alberto, comissão de Constituição e Justiça, presidente, vereador Alberto, vice-presidente Márcio, secretário Abacir, a comissão de desenvolvimento econômico, constituição e conteúdo sanitário, presidente, vereador José, vice-presidente Agui e secretário, vereador Jogui. Então, essas serão as próximas comissões para 2020. Então, nesse momento da sessão, antes de encerrar a sessão, quero abrir espaço à nova presidente eleita aqui da casa para ela se pronunciar perante a comunidade que nos está assistindo ali.
Quero agradecer, então, a cada um de vocês, colegas vereadores e vereadoras. É um voto de confiança que vocês estão me dando hoje. O que eu quero dizer assim, que simplesmente eu vou assumir uma presidência para coordenar os trabalhos, mas quem faz a Câmara de Vereadores com cada um de vocês. Né? Então, o valor, quem está aqui em cima, a mesa diretora, simplesmente ela vai ter uma responsabilidade a mais. Isso não quer dizer que a gente tem valor a mais do que cada um de vocês. Obrigado por essa confiança que vocês estão me dando hoje. E com certeza a gente tem uma lei que a gente deve seguir, que é o nosso regimento interno. Prometo que não vou melhorar, mas com certeza a gente sempre acaba errando, porque a gente não é perfeito, mas dentro das possibilidades a gente segue o caminho certo. Então, mais uma vez, obrigado a cada um de vocês de coração. E eu queria aproveitar aqui e dizer para você, José, obrigado pelo seu trabalho, por ter conduzido tão bem esse ano entre os percursos, que às vezes é complicado a gente se impor, porque chega um momento que o presidente tem que dar a opinião dele e ele tem que dizer sim ou não, impor o que é certo ou errado. Então, obrigado pelo seu trabalho, que você continue esse vereador que batalha, que está sempre ali na luta. E dizer também a você, vereadora Marina, que hoje nos deixa nessa casa, né, sucesso nessa sua nova etapa. Vamos sentir saudades também, né, mas desejo que essa sua etapa que você vai seguir agora, que ela seja de sucesso também. Obrigada.
Ao vereador Felipe, por seu comentário.
Primeiro, agradecer ao trabalho durante esse ano, ao presidente, parabenizar a nova presidente do próximo ano, vereadora Linde, e quero também parabenizar o colega vereador Márcio, porque antes da sessão nós havíamos trocado uma ideia de o Márcio assumir a presidência de uma comissão e o José da outra. E como o vereador Gustavo teve a ideia de pedir para alguém se abriria a mão para deixar espaço para a bancada do PMDB, nós solicitamos e prontamente aceitou abrir mão. Então, parabéns pela atitude, Marco, e parabéns aos novos presidentes, então, das comissões, desejo que façam um bom trabalho.
Já que abriu espaço para mim, vamos abrir espaço dois minutinhos para quem queira se manifestar, feita uma nova chapa, se alguém queira fazer um comentário, com o vereador Alberto.
Quero parabenizar a forma que foi conduzido o processo democrático de escolha da mesa diretiva e das comissões. Eu acho que nós conversamos ali, a gente colocou na tribuna há pouco, como a casa melhorou com a forma democrática que está sendo conduzido esse trabalho. Eu acho que quando se chega a um consenso, tanto para a eleição da mesa, como para a resolutividade das tantas diversas que às vezes acontecem nas comissões, isso mostra a maturidade com que os vereadores desta casa enfrentam as questões que aparecem. Da minha parte, eu agradeço às bancadas pela confiança assim na Comissão de Constituição e Justiça e certamente darei o melhor de minha dessa comissão e contando sempre com o trabalho e a parceria de todos. Marina, desejo sucesso no novo desafio, é um baita desafio, mas capacidade você tem para dar conta disso. Eu acho que a gente aprende com cada colega, a cada ano, na instância onde a gente está. Então, com cada um de vocês, a gente sempre aprendendo, com certeza que o ano que vem também será um ano de aprendizado e de muitos desafios, porque por um ano eleitoral, a gente sabe que ele toma um cunho e uma direção um pouco diferente na condução. Mas tenho certeza que essa casa será bem conduzida e de uma forma democrática pela mesa diretora e pela presidente das comissões.
Então, nós vamos aprender mais um pouquinho. Então,
está com a palavra, vereador Ricardo. Sim, presidente, não, eu só, assim como o seu colega Vivir, agradecer as bancadas por esse diálogo, esse espaço e essa decisão. Vejo uma decisão acertada por se tratar de uma comissão muito importante e que estará em duas mãos, assim como estaria o vereador Márcio. Márcio também pela parceria e a disponibilidade de abrir mão dessa comissão para deixar a vereadora Odete e o trabalho segue. Vamos trabalhar e vamos continuar. Eu queria deixar esse recado, presidente. Obrigado.
Alguém mais quer comentar? Vereador Nadir?
Bom, primeiramente agradecer o apoio de todos os colegas vereadores por fazer parte mais de um ano aqui nessa mesa e parabenizar a cada um de todos os vereadores. Tendo consciência que teve hoje nessa casa, iniciaram um acordo que todos participem das comissões e da mesa diretora. E parabenizar a colega Marina por ter trabalhado esses 3 anos juntos e ter feito um bom trabalho. Obrigado.
Aí na sua vontade. Então, agradecer mais uma vez das palavras de cada colega Vitor pelo meu trabalho. Quero desejar mais uma vez a vereadora Miller, presidente dessa casa, um ano de 2020 de sucesso. E parabenizar a cada um e a cada uma aqui pelas atitudes que a gente tomou nesse ano de 2019. Às vezes a gente teve alguma atitude própria, mas a atitude que vem a tomar, a construir, da ideia de cada um. Então, agradecer a compreensão de todos, mais uma vez, pelo trabalho, me compreendendo da forma de eu trabalhar nessa casa com a presidência. Obrigado mais uma vez a todos os vereadores. Então, para os recados finais, quero parabenizar a nossa senhora Betânia, que será aniversário dia 28 de julho. Muito parabéns, Betânia, muita saúde. E paz e ótimo, desde 2020. E dizer que hoje é a última sessão e a Câmara então ficará de recesso até dia 5 de 10, ano que nós voltaremos, no dia 4, a primeira, no dia 5 de 10, quando a gente volta a primeira sessão. Era isso. Concluindo a ordem do dia, conforme o cargo do Ministro Interno, agradecendo a proteção de Deus. Ricardo encerrado o trabalho da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.